Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Está na hora de recuperar os muros.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 52, que a gente vai falar sobre uma palavra que do nada virou palavrão. Uma frase que da mais absoluta normalidade virou em poucos anos um sinal de aberração. Pedir para levantar um muro é hoje a quinta essência do mal. Não porque o muro em si seja um problema, mas porque, claro, problematizar o muro. Antes de mais nada, vamos fazer nosso jabacito rápido. Agradecer a presença de todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Agradecer o retorno que vocês estão dando para o nosso podcast, indicando por aí afora. Pedir para quem está começando agora, dar uma passada lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, o Podcast Addict ou Apple Podcasts. Pedir também, nossa, como se pede, pedir também que, caso seja possível, vocês gostem desse episódio, dê um share lá nas suas redes sociais e, finalmente, fazer o famoso boca a boca sarado, porque a gente sabe que vale mais a palavra de vocês quando vocês falam que estão acompanhando um podcast legal. Finalmente, falar sobre o nosso canal no Telegram, passar aqui o endereço para vocês poderem acessar e acompanhar outras coisas além do podcast. O endereço lá é bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha, tá bom? Vamos para frente e vida que segue. Pessoal, hoje vai ser aquele dia que vão chamar seu colega aqui de fascista. Não tem jeito, tá? Vão mesmo, mas não só porque a ideia do muro foi muito bem assumida por Donald Trump, mas porque, mais do que nunca, a ideia de separação, de divisão, passou a ser sinal de que o ser humano defensor de um muro é um sujeito, digamos, retrógrado. Vão-se os tempos que o John Lennon cantava que ele imaginava um mundo sem fronteiras. Talvez, se ele estivesse vivo aqui hoje, veria que o mundo já não tem fronteira. E isso é muito bom, tá? Mas nos idos dos anos 70, quando apenas basicamente gente muito rica, como ele mesmo, podia se dar o luxo para viajar, sei lá, mais de 500 quilômetros e ver um outro país ou ver uma outra cultura, a ideia de queda de fronteiras restava numa ideia física, vamos chamar assim, onde você, para ter um mundo, aspas, unido, teria que retirar as instalações alfandegárias dos países, as cercas, os muros, os marcos, tudo que fosse relacionado à marcação física dos estados. Esse era o mundo unido do John Lennon, ou das pessoas que tentam até hoje cantar a música dele sem ficar de olhos cheios d'água. Um mundo sem países, talvez, um mundo utópico e, como toda utopia, uma ideia cheia de intenções, mas sem muito detalhamento prático, né? Para toda utopia falta sempre um gerente de projeto. Mais recentemente, em velocidade sempre acelerada, e vocês têm reparado isso, que as coisas estão indo rápido demais, certamente já perceberam a ideia de muro. Essa ideia ela se confunde com limitações. E isso começou a cair em um certo desuso, quer dizer, tem sido pressionada quase que definitivamente para ser abandonada. Limitações não podem existir, a não ser que a gente esteja falando de demarcação de terras indígenas. Aí, delimitações têm que existir. Estranho, né? Mas vamos tentar passar por um conceito que tangencia a nossa conversa de muro, mas que ela é prima de primeiro grau desse tema, tá? A ideia de que existem conceitos de distinção entre A e B que podem até gerar um intervalo cinza entre esse A e B, no meio das duas partes, né? Como a política, né? Direita e esquerda, com todas as nuances que tem. Mas que ainda assim, A e B continuam a existir, tá? Então, por exemplo, arte ou não arte? Será que da dificuldade de conceituar arte é possível largar a mão de tudo e tudo passar a ser arte, fazendo com que, como se diz, sendo tudo arte, nada seja arte, né? E o belo, ok, o belo se modifica com o tempo. Mas em um tempo específico, o belo é belo e o feio é feio, certo? Ou não existe feio e belo? Não existe um muro que dê a medida do que é mais belo, do que é mais feio, ainda que por um determinado período de tempo. Tudo é belo e tudo é feio. Certo e errado, De novo, divisão temporal. O que era certo ontem, hoje pode não ser mais. Mas se é hoje errado, é porque existe um conceito de certo, então, portanto, existe certo e errado. Existe um limite para que alguma coisa, alguma ação seja certa ou errada dentro de um determinado período de tempo. O que é que acontece quando todos os muros são derrubados ao mesmo tempo? O errado deixa de existir, o feio é bonito, a violência é pacífica e o ódio passa a ser o ódio do bem, né? Como que se organiza uma sociedade sem divisas mínimas para a gente ter pelo menos uma noção do que fazer para não prejudicar os outros membros do nosso grupo mesmo? Se não há mal, se não tem bem, como é que faz? Então, tudo bem matar até certo ponto, certo? Estupro, abuso infantil, então tudo pode ser justificado até certo ponto. Se todos esses muros vêm sendo derrubados nesse momento agora que a gente vive, então imagine o tal do muro do John Lennon, coitado. Um muro físico, ultrapassado, nada conceitual. Ele era um muro de verdade? Pois é, o coitado do muro virou evidência física, material de que, ao existirem muros, a nossa sociedade falhou. Porque o certo, apesar de não existir certo e errado, pelo menos o novo certo, vamos chamar assim, é de que somos uma sociedade global. Deixa eu voltar lá para trás para resgatar. A gente é sim uma sociedade global hoje. Ótimo. Com a internet a gente tem acesso a todas as culturas, toda a literatura, todos os produtos, todas as formas de financiamento, de investimento de qualquer lugar do mundo. Então sim, a gente já é uma grande sociedade global e isso é fantástico porque potencializou negócios como nunca. A gente passou a ter acesso a ferramentas, equipamentos, alimentos, ciência de uma forma que eu mesmo, nos meus 50 anos, nunca imaginei que seria possível quando eu era mais novo. E eu tô falando de nem tão novo assim. Quando, sei lá, tinha 25 anos, para mim isso tudo ia ter cara de ficção científica. Então, se a gente já é uma sociedade global, por que o coitado do muro desprezado pelo John Lennon tem que tomar tanta porrada? 2015 foi um ano especialmente importante quando o assunto é muro. Na Europa, o crescimento das imigrações econômicas explodia. Nos Estados Unidos, o Trump em campanha para brecar as coisas por lá, usando o famoso muro mexicano com a sua, como estrela de campanha. Nunca os muros foram tão discutidos e amaldiçoados. Países do leste europeu fechando a porta, começando a levantar cerca para, por exemplo, desviar fluxos migratórios para fora dos seus limites geográficos. Outros países levantando muros legais, como a Polônia, por exemplo, que até hoje vive as turras com a União Europeia por ter uma política, vamos chamar assim, de nada liberal para entrada de estrangeiros, nada de cotas de imigrantes para a Polônia, por exemplo. Por outro lado, países como a Alemanha e Suécia mandando ver, entupindo seus territórios de imigrantes de todas as nacionalidades, seja africano ou asiático, tanto faz. A Alemanha e Suécia então passaram a ser os países do bem. Hungria, Polônia, Estados Unidos, países do mal. Ou seja, países com governos nacionalistas são agora governos do mal. E não é malzinho não, tá? Já assisti algumas entrevistas com um jornalista da BBC chamando diretamente ou insinuando racismo a membros do governo húngaro, inclusive do seu ministro das Relações Exteriores. E aqui eu não vou assassinar o nome do cara. Ele chama Peter Shvrta, alguma coisa nesse sentido, eu não vou nem tentar. Um parênteses aqui, entrevistas em que, se você parar para assistir com calma, você percebe claramente como os conceitos das coisas têm mudado por meio de ressignificação das palavras e expressões, tá? Muito comum um repórter perguntar, por exemplo, sobre a postura da Hungria a respeito de asilados políticos e o ministro responder chamando essas mesmas pessoas de migrantes econômicos e dizer que o país não vai aceitar migrante econômico. Volta o repórter e ele faz uma nova pergunta e chama essas mesmas pessoas que ele citou antes de asilado político, como se nada tivesse acontecido antes. Nem debate sobre o tema tem. É show de horrores mesmo, tá? Vira papo de maluco. Em uma das entrevistas, o ministro explicou que é direito do povo húngaro escolher esse caminho e de não aceitar migrantes econômicos. E o partido dele, por ter essa plataforma, ter sido eleito. Ou seja, o governo está seguindo a vontade dos eleitores. Ao que o repórter vai lá e pergunta se não é, o governo local lá não tem uma intenção de fazer um trabalho de convencimento da população, como quem diz, ok, tá, eles acham isso, mas isso não interessa, vocês não vão mudar a ideia deles? Pois é assim que funcionam as coisas. E, enfim, O conceito de fronteiras, assim como de imigrantes, também tem sido relativizado, ou seja, ou pior ainda, tem sido alterado. Países são obrigados a manter suas fronteiras, porém, fronteiras sem nenhum tipo de utilidade, a não ser tornar os cidadãos de outros países seus cidadãos. Me parece um contrassenso, né? Se não existe mais o conceito cidadão, por que que eu quero ir lá ter os direitos daquele cidadão? Via de regra, o discurso da esquerda em se falando em fronteira se baseia muito na perspectiva de quem está do lado de lá querendo entrar, mas não obrigatoriamente na vida dos cidadãos que estão do lado de cá pagando o preço dessas decisões ou dessas ações. Então deixa eu fazer um disclaimer aqui em função disso. Nada contra a entrada de asilados políticos, desde que asilados políticos de verdade, tá? Não safados assassinos que nem aquele César Batiste lá, o queridinho da cúpula do PT, que eles fizeram impossível até para tentar manter um assassino aqui no Brasil. Estou falando de pessoas que realmente passam por situações inaceitáveis em seus países, seja por perseguição política ou religiosa. O que é inaceitável é simplesmente se abrir as fronteiras para centenas de milhares de pessoas de passado desconhecido, né? E principalmente para países como a Hungria ou a Romênia, que ainda estão muito longe de resolver seus problemas internos. Então, não adianta uma Suécia ou uma Alemanha já bem estruturada, com população rica, falar, ó, você tem que fazer como eu faço. Não dá, os caras estão ainda, putz, longe do mesmo estado econômico ou próprio civilizatório de uma Alemanha, por exemplo. Ainda que eu não concorde com algumas coisas. Dito isso, a ideia das pessoas viverem em comunidades, que começam na própria família, no condomínio que ela mora, na cidade ou no país, é o que sustenta o conceito da democracia. Uma coisa foram as hordas de irlandeses e italianos que entraram nos Estados Unidos em diferentes ondas e migraram para lá para viver de acordo com o conceito da democracia deles, dos Estados Unidos. Inclusive, são pessoas que mais tarde, inclusive, passaram a ser grandes líderes locais, políticos, né? Sei lá, por exemplo, o senador Ted Cruz, de origem cubana. Outra coisa é a congressista, por exemplo, a Ilhan Omar, que veio lá da Somália, convenhamos, um estado falido, chegando nos Estados Unidos, galgando posições que só o fato dos Estados Unidos serem o que é, abertos à migração e tolerantes e que dá oportunidades, chegou a ser congressista e ela mesma um dia decidiu que não gostei, eu quero destruir esse país do jeito que ele é porque eu não gosto, não dá. Democracia prevê a existência de um pacto mínimo entre os cidadãos, um conjunto, sei lá, de regras, né? Que via de regra, desculpe a repetição, é tanto mais facilmente pactuado quanto mais forem claras as identidades entre as pessoas. A democracia tem por objetivo beneficiar o grupo de pessoas que vivem dentro de um determinado espaço, porém trazendo junto com esses benefícios uma série de obrigações para que o jogo funcione. Quer dizer, quebrar a regra do jogo para um grupo determinado de pessoas, basicamente, é quebrar a regra do jogo todo, ainda que a justificativa usada seja, teoricamente, humanitária. Além do perigo para as democracias locais, caso o conceito de fronteiras seja eliminado, o mais óbvio de todos os frutos desse pensamento ou de um pensamento desse tipo é da impossibilidade de acomodar economicamente todas as pessoas que estejam em regiões com economia deprimida em áreas onde o Estado administre pessoas de maior poder aquisitivo, certo? Não tem nenhuma diferença entre a visão marxista de tomar na marra o bem da elite e de tomar na marra os benefícios das sociedades organizadas. É zero essa diferença. Se a gente olhar os mapas de migração pelo mundo, se constata, e não tem surpresa nenhuma aqui, que as pessoas migram na sua grande maior parte de países pobres para países ricos. Logo, a conta a ser paga por civilizações desorganizadas, não democráticas, praticamente em 100% dos casos, está sendo transferida para os cidadãos de países que têm vivido de acordo com regras civilizatórias mais elevadas. É o mesmo que, sei lá, o seu cunhado, por alguma razão que não deu certo na vida, vir exigir uma parte da sua poupança, que você trabalhou a vida inteira, maior esforço, juntou o seu dinheiro e falar, não, olha, não deu certo na vida, me dá um pedaço da sua grana aí. Não, não pode ser desse jeito. Una-se a isso um dado importante. As pessoas têm orgulho da sua origem. A não ser em casos muito estranhos, é muito provável que a pessoa que emigra, que sai do seu país para tentar viver em outro, certamente iria preferir ficar no seu país de origem se pudesse ter uma vida digna por lá, certo? Lá estão as raízes, a língua, a cultura, a culinária, a família, os amigos, está tudo por lá. Tudo aquilo que a gente valoriza e faz a gente sentir em casa está no nosso país de origem. Portanto, quando a gente fala em fronteiras, a gente está falando em muito mais do que se quer sugerir, que seja um ato de desprezo ao que acontece do mundo para fora, e muito mais a garantia das conquistas de estabilidade alcançadas muro para dentro. Mas isso é um ato de egoísmo? De novo, depende do significado que você queira dar para a palavra, né? Seria egoísmo se as nações desenvolvidas se negassem a ajudar com orçamentos bilionários as nações em desenvolvimento? Seria egoísmo se mesmo as pessoas físicas se negassem a ajudar, por meio de ONGs ou de grupos religiosos, uma infinidade de projetos pelo mundo afora? Mas a gente sabe que não é verdade. Os países doam para países em desenvolvimento, as pessoas doam para organizações internacionais. Se o recado fosse do tipo, não gostamos de vocês aí que estão do outro lado, não vou mandar ajuda, aí sim seria egoísmo e aí seria até xenofobia. Mas ajudar a consertar a casa de quem tem problema não parece muito mais inteligente do que trazer para morar na sua casa o vizinho que está com goteira no telhado? Mas e se mesmo assim, com toda a ajuda do mundo, um determinado país não se resolve porque o governo local é corrupto? Bom, em regimes relativamente democráticos, as lideranças são eleitas. Sinto muito, a gente teve 16 anos de corrupção sem fim no Brasil e todas as eleições foram válidas. Dilma não assumiu a presidência por um golpe de Estado, o Lula também não. Se a população não tem maturidade para selecionar seus líderes, por que que a gente pode imaginar quando ela mudar de país ela vai começar a votar do jeito certo, não é? Mas se os países com governos não democráticos são aqueles que exploram e fazem com que as pessoas saiam? Beleza. Então me conte um regime autoritário que não foi lançado ao poder a partir de bases populares. No limite, ainda que a população se arrependa depois, em muitos casos, na maior parte dos casos, aliás, pode apostar. Governos autoritários, via de regra, começam quase sempre com um chamado popular. Portanto, de novo, o calvário que muitos países passam por aí são plantados, na sua essência, pela própria população. Tem uma enorme diferença entre compaixão e solução sem pé nem cabeça. Tem uma diferença gigantesca entre a velha história do ensinar a pescar e dar o peixe. Se a gente foi criado para ter compaixão pelo ser humano, não há razão para não pensar nos nossos vizinhos. Não existe compaixão seletiva. E quando eu falo vizinho, eu estou falando vizinho de casa, vizinho da sua cidade. Porque eu devo me preocupar mais com o vizinho de longe do que do vizinho de perto. Então, que venham os refugiados sírios, sei lá, mesmo sabendo que seja algo temporário, porque muitos deles, de verdade, a gente já falou, prefeririam viver segundo sua própria cultura na sua terra natal. Países como a Suécia e a Inglaterra têm tido problemas bastante sérios porque parte dos imigrantes se negam a aceitar determinados costumes locais, até mesmo legislações locais. É mais do que sabido, e quem acompanha lá o jornalista o Majid Navas, que por sinal está fazendo greve de fome por esses dias, que as comunidades inglesas imigrantes árabes são conservadoras e não aceitam os gays locais ingleses. E aí, quem que tem preferência nessa hora? O gay inglês que vive em um país que está superando o impasse da existência dele? Ou o imigrante que, de repente, na sua terra natal, jogaria o gay do alto de um prédio lá, de quinto andar, como castigo pelo pecado? Quem que tem prioridade aí? Sociedades ocidentais são extremamente positivas aos imigrantes legais. Países de toda a América foram formados por enormes levas de imigrantes, da Argentina até o Canadá, sem exceção. Sabe, italiano, árabe, judeu, alemão, irlandês, turco, tem tudo. São eles que fizeram o nosso continente americano inteirinho prosperar e crescer. Disso absolutamente ninguém pode duvidar, pelo menos não deveria. Em países como o nosso, aqui no Brasil, sequer tem clusters segregados de moradores diferentes, etnias e tal. Aqui do lado do escritório onde a gente está, existe, por exemplo, um centro de estudos árabes, bem aqui, bem pertinho. Uma quadra antes tem uma sinagoga e uma quadra antes tem uma igreja, né? Porta a porta tem comida síria com comida kosher, isso não é problema. As sociedades ocidentais são abertas para os imigrantes, mas para tudo tem que ter limite. Para eu fazer uma pessoa ser bem-vinda na minha casa, ela deve passar por uma porta e cabe a mim estabelecer o direito de entrada, o tempo de permanência e os modos de quem me visita. Os muros delimitam as minhas regras, certo? Eu não quero estabelecer costumes além da minha porta da minha casa, assim como eu não aceito que estabeleçam dentro da minha. Então, derrubar os muros significa, basicamente, destruir de maneira indireta os poucos regimes democráticos funcionais que existem pelo mundo afora, que, antes de ser criticados, deveriam ser tratados como exemplo em outros lugares. As organizações internacionais combatendo a lógica de imigração apontam para um futuro onde as organizações internacionais, elas mesmas, passam a dizer o que eu posso falar, o que eu posso pensar e que ideias eu tenho direito de ter. E assim como temos muito mais controle, vamos dizer assim, na nossa vida, dentro do que acontece no condomínio que a gente mora ou na nossa cidade, do que se comparado ao que acontece em Brasília, você, indivíduo, dentro de uma grande organização global, evidentemente não vai ter voz nenhuma. Se, como a gente já falou lá atrás, um país inteiro, como a Hungria, sofre para manter um projeto de não imigração, e é direito deles como nação soberana, imagina a sua voz sozinha ali, escondido no meio de um bilhão de bilhões de vozes. Você nunca vai ser ouvido. Então, senhores, por mais que pareça esquisito, mantenham os muros de pé. É o mínimo que se pode pedir para a gente ter algum tipo de representação como indivíduo no nosso futuro. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. A gente volta agora na quinta-feira com um 200. Se tiver alguma novidade mais apertada, a gente volta até amanhã. Mas, em princípio, no mínimo quinta-feira. A gente faz aquele nosso Japacito Expresso, pedido para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, fazer o share dos nossos episódios, fazer o boca a boca sarado, contando que tem um podcast bacana, supimpa, limpinho de direita, que odeio politicamente correto. E, finalmente, lembra para vocês que estamos lá com o canal no Telegram. Então, anotando o endereço aí, bit.ly/telegram-bolha. O que a gente quer é que vocês tenham um resto de semana excelente, que passem todos muito bem, longe dessa maldita pandemia, sempre que possível usando máscara em locais públicos cheios de gente, né, gente? Vamos dar boi pro azar. E que vocês tenham todos um resto de semana muito mais super, super bom.
Bolinha da semana.